E nós vamos conversar agora em nosso programa com a doutora Hortência Miller, farmacêutica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em saúde pública e atua na Vigilância Sanitária de Chapecó, Santa Catarina. Ela foi inspetora da Anvisa para o Programa de Inspeção da Indústria Farmacêutica e Farmoquímica. Doutora Hortência é presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina e integra o grupo de trabalho em Vigilância Sanitária do Conselho Federal de Farmácia. Boa tarde, doutora Hortência.
Boa tarde a você, aos seus ouvintes.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutora Hortência?
O prazer é todo nosso poder estar falando de um assunto de suma importância para a saúde pública no nosso país.
Pois é, nós vamos falar aí de vigilância sanitária em medicamentos. E eu vou começar lhe perguntando, doutora Hortência, o que faz a vigilância sanitária para garantir a qualidade dos medicamentos e a segurança dos usuários desses produtos?
A vigilância sanitária, ela fiscaliza a fabricação, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a comercialização dos medicamentos em todo o país. Todos os estabelecimentos envolvidos com a cadeia do medicamento necessitam ter farmacêuticos responsáveis técnicos e autorização de funcionamento junto à Anvisa, a qual é publicada esta AF no Diário Oficial da União após uma rigorosa inspeção nestes locais. Os estabelecimentos, né, também precisam de licenciamento das vigilâncias sanitárias locais, de inscrição nos conselhos regionais de farmácia da sua jurisdição, e os conselhos fiscalizam a presença dos farmacêuticos, garantindo que estejam em número suficiente para atender a toda a demanda de trabalho nesses locais, né, exigindo exigência essa estabelecida por lei. E os medicamentos, também vale ressaltar, né, podem ser comercializados somente depois do seu registro junto à Anvisa. E para obter esse registro, eles precisam passar por pesquisas, por ensaios pré-clínicos, clínicos, para que se comprove a sua qualidade, segurança e eficácia. Então, o registro é concedido junto à Anvisa, passa a ter vigência após a publicação no Diário Oficial da União, e só aí o medicamento pode ser produzido e comercializado pelas indústrias no nosso país.
Agora, doutora, a senhora falou dos medicamentos e de alguns serviços, né? Que outros produtos são fiscalizados pela Vigilância Sanitária?
De acordo com a lei que instituiu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa também é responsável pelo controle sanitário de produtos, de portos, aeroportos, fronteiras, recintos alfandegados, serviços de saúde e de produtos, tais como cosméticos, saneantes, alimentos, derivados do tabaco, produtos médicos, sangue e hemoderivados. A Anvisa também controla os ambientes, os processos, os insumos e as tecnologias relacionadas a esses produtos, realiza também o monitoramento do preço de medicamentos, também concede anuência prévia no processo de concessão de patentes de produtos e processos farmacêuticos pelo INPI e faz a fiscalização da propaganda dos produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária. Mas a Anvisa, ela atua em cooperação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as competências para o controle da produção e da comercialização dos produtos e serviços são compartilhadas também com as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios.
Quer dizer, né, doutora, que o medicamento no Brasil, desde que vendido, né, nos estabelecimentos corretos, né, não seja vendido de forma pirata, é um medicamento seguro, né, e, assim, em termos de armazenamento, né, da venda do produto, da orientação do farmacêutico, não é isso?
Com certeza, né, os medicamentos, eles precisam serem comercializados, dispensados somente nas farmácias públicas e privadas, que contam com a presença do profissional farmacêutico, que é uma garantia que ele zela por toda a procedência dos medicamentos ali disponível e também pela orientação adequada aos seus consumidores, né? E se os medicamentos não forem produzidos de acordo com as boas práticas de fabricação, né, sua segurança pode ficar comprometida. E essas boas práticas na fabricação, elas seguem critérios sanitários rígidos, tanto nas instalações, né, dos parques produtivos, nos procedimentos operacionais, tendo uma equipe técnica qualificada, enfim, né, segue com as normas sanitárias vigentes que visam, na última instância, aí, garantir produtos com qualidade e segurança para a população. E é importante também ressaltar que a distribuição, o armazenamento, o transporte, a dispensação também precisam seguir normas que visam, né, aí a garantia da correta orientação e da procedência desses produtos para a população e seus usuários.
Uhum. Agora, doutora, a gente sabe que, infelizmente, existe a pirataria de medicamentos, né? E apesar do combate implacável dos governos dos países desenvolvidos a esse crime, né? Ele continua acontecendo. Quais são os números relacionados à pirataria no Brasil, doutora?
De acordo, né, com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 19% de todos os medicamentos que circulam no mundo são pirateados. Ou seja, né, são produtos falsificados, ilegais, sem registro nas agências regulatórias e também provenientes de cargas roubadas. E é um problema mundial de saúde, que inclui inclusive os Estados Unidos e países europeus, onde a vigilância é muito maior. As consequências, né, disso é muito grave, né? De acordo com os pesquisadores da Organização Mundial da Saúde, a pirataria de substâncias matou cerca de 700 mil pessoas no mundo em 2014, mas a gente não tem os dados específicos do Brasil, né? E é um problema que aflige os governos, os fabricantes no mundo todo, né? A pirataria, ela acontece com qualquer tipo de medicamento, mas ela está mais focada hoje nas drogas ditas de estilo de vida, que são aqueles medicamentos para dietas de emagrecimento, disfunção sexual, anabolizantes, hormônios. Mas também a gente encontra medicamento falsificado para o câncer, drogas consideradas psicotrópicas e entorpecentes, né? E esses produtos pirateados, também cabe ressaltar, eles não são comercializados em farmácias. Isso é raro de acontecer. Eles são encontrados em feiras livres por vendedores ambulantes e em sites. Muitas vezes em sites sediados fora do Brasil. Né? E vale a pena ressaltar, então, que a única venda pela internet permitida no país são em sites de farmácia com estabelecimentos físicos abertos ao público, com a presença do profissional farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Então, o próprio usuário deve colaborar com as autoridades públicas no combate à pirataria, adquirindo seus medicamentos somente em estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, já que eles estão em constante fiscalização tanto da Vigilância Sanitária quanto dos Conselhos Regionais de Farmácia, contando com o profissional farmacêutico que vai zelar aí pela procedência dos produtos que ele adquire e que estão expostos à comercialização aos seus usuários.
A gente imagina, né, doutora, uma pessoa que está comprando um medicamento achando que está mais barato, vou comprar pela internet, vou comprar ali na feira que está mais barato, ela está, por causa de uma redução de preço, né, colocando em risco a sua saúde, a saúde de um familiar. Quer dizer, ela está comprando um remédio para uma doença séria que precisa de um medicamento e ela está deixando de tratar aquela pessoa, ela mesma está se tratando, não está se tratando porque não está tomando o medicamento correto e pode até ter problemas mais sérios, né, por causa da reação dos produtos que podem existir nesses medicamentos piratas, né, doutora?
Com certeza, né, os medicamentos falsificados podem não causar, primeiro, nenhum efeito terapêutico, né, daquilo que se está esperando dele. Não promover o alívio dos sintomas ou da cura da doença para a qual a pessoa está utilizando aquele produto. E podem causar efeitos tóxicos, já que não possui a garantia de que foram produzidos, né, de acordo com as normas sanitárias vigentes, causando danos ao usuário e podendo levar até a morte, como a gente acabou de falar aí, de milhares de pessoas que foram a óbito em todo o mundo por adquirir e utilizar medicamentos aí sem o seu registro, sem o controle das agências regulatórias, né, ingerindo produtos aí pirateados.
Agora, doutora Hortência, como que a população pode saber se o medicamento é um medicamento bom? A quem recorrer, né, para tirar as dúvidas sobre a idoneidade de um medicamento?
A orientação que a gente dá à população é que ela deve procurar sempre o profissional farmacêutico no estabelecimento onde o medicamento está sendo comprado, né? E caso ela suspeite de algum desvio da qualidade, que esse medicamento é falsificado, ela deve levar junto consigo a embalagem, procurar o farmacêutico onde ela adquiriu esse produto. Caso ela não consiga contato com o profissional farmacêutico, ela deve procurar a vigilância sanitária da sua cidade, que geralmente ela fica instalada junto às secretarias municipais de saúde, e também pode procurar o PROCON, né? Porque segundo dados aí da Polícia Federal, é muito difícil para o leigo e até para os próprios profissionais de saúde reconhecerem um medicamento pirateado, já que os criminosos sofisticaram a produção das embalagens, quase igualando as originais, inclusive nos detalhes, né? Então, existe hoje mais de 200 mil embalagens diferentes no Brasil e seria aí desumano exigir o conhecimento de todas. Então, a única forma de evitar o crime é a presença do farmacêutico nos estabelecimentos farmacêuticos, o qual esse profissional qualifica o fornecedor, né? Ele deve conhecer a distribuidora na qual ele está adquirindo seus medicamentos e precisa ter essa distribuidora autorização de funcionamento da empresa expedida pela Anvisa, deve também lá ter um profissional farmacêutico nessa distribuidora, deve possuir o alvará sanitário da vigilância sanitária, o certificado de regularidade técnica e na nota fiscal da compra, o farmacêutico sempre deve observar se o lote do medicamento que está sendo entregue é o mesmo lote que consta na nota fiscal, né? E ele tem, por obrigação, e é uma rotina dos profissionais farmacêuticos, fazerem essa conferência do medicamento entregue, o lote que está sendo entregue, com o lote que consta na nota fiscal. E mesmo se ele, como profissional de saúde, que tem toda a formação para a área do medicamento, desconfiar que esse produto pode ser pirateado, o próprio farmacêutico da farmácia, da drogaria ou da distribuidora, ele imediatamente entra em contato com o laboratório produtor, com a própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a Visa local, para que ele possa esclarecer aí eventuais dúvidas e retirar aí, se necessário, esse medicamento de comercialização.
Doutora Hortência, como a senhora avalia os serviços prestados pela Vigilância Sanitária nas esferas nacional, estadual e municipal?
Bom, no âmbito federal, a Anvisa tem uma boa estrutura, né, com profissionais qualificados, treinados, e algumas deficiências pontuais aí apontadas pelo setor regulado em alguns momentos, mas isso não é de rotina, né? Porém, nas esferas estadual e municipal, salvo algumas exceções, há uma deficiência, né, no número de profissionais para a realização das tarefas cotidianas. Muitos fiscais trabalham em regime de dedicação exclusiva, porém não recebem por isso, com baixo salário, sem ter uma carreira no serviço público, com jornadas extenuantes, né, devido ao excesso de trabalho e à complexidade que a inspeção exige, né? E esta função do fiscal, ela não pode ser terceirizada, né? É uma função de Estado, né? Então, cabe ressaltar também que, de acordo com uma lei federal, é privativo dos farmacêuticos a fiscalização sanitária e profissional na área do medicamento, já que possuímos, né, toda uma formação acadêmica necessária para avaliar os riscos sanitários que envolvem aí os processos com os medicamentos. E na prática, porém, o que nós percebemos é um número insuficiente desses profissionais nas equipes de vigilância sanitária de todo o país. Aqui em Santa Catarina, o nosso Conselho Regional de Farmácia impetrou uma ação civil pública para garantir que a fiscalização na área do medicamento seja realizada por equipes que contem com o profissional farmacêutico, tanto nas equipes da vigilância estadual quanto na vigilância municipal, para que tenhamos aí uma equipe o mais qualificada possível para evitar que medicamentos pirateados, falsificados, estejam aí à disposição da população aqui no nosso estado.
Doutora Hortência Miller, a senhora teria mais alguma informação, mais alguma orientação que a senhora gostaria de passar aos nossos ouvintes? Nós estamos sendo ouvidos nesse momento em todo o Brasil, em especial na Amazônia. Mais alguma informação, doutora?
Eu acho que a informação que é preciso ser passada aos ouvintes é que jamais, por mais crise econômica, né, que estejamos passando, as pessoas não devem adquirir medicamento porque ele é mais barato de um vendedor ambulante ou de um site desconhecido, né? Ele deve sim procurar adquirir os seus medicamentos somente nos estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados que possuem o licenciamento para esta atividade de comercialização e dispensação dos medicamentos, onde tenha um profissional farmacêutico que zela pela procedência daqueles medicamentos, pela correta orientação no momento da utilização dos medicamentos. Porque as autoridades, tanto o Conselho de Farmácia ou Vigilância Sanitária ou mesmo policiais, não podem garantir que medicamentos vendidos por sites que não sejam permitidos ou feiras livres ou ambulantes tenham a qualidade e a segurança desejada de um produto, né, que a população venha a estar adquirindo.
Doutora Hortência, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa. Foi muito importante a gente orientar aqui os nossos ouvintes e eu espero conversar muitas outras vezes com a senhora aqui na Nacional, está certo?
Ah, que bom. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar participando de um programa de uma ampla abrangência como o seu e que a gente possa estar levando aí essa informação que é necessária à população para que ela não venha a ter riscos à sua saúde adquirindo medicamentos em locais que não são adequados e que não oferecem nenhuma segurança para si e seus familiares.
Mais uma vez eu agradeço, doutora, e lhe desejo uma boa tarde.
Obrigada, boa tarde para você e boa tarde a todos os seus ouvintes.